Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ministro da Justiça garante que fundo constitucional do DF não será reduzido.
Senado convoca primeiros aprovados em concurso público.
Senador defende legalização de jogos de apostas, mas tema ainda enfrenta resistências no Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Isalci se reuniu com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para tratar da autonomia da segurança do Distrito Federal.
O ministro confirmou ao parlamentar que o fundo constitucional do DF, de 23 bilhões, está garantido e não vai sofrer reduções após os atos golpistas de 8 de janeiro. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu ao senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que o governo não pretende diminuir ou modificar o fundo constitucional do DF. Criado há 20 anos, o fundo é composto de verbas do governo federal e é usado para pagar as polícias civil e militar do DF, o Corpo de Bombeiros Militar, além de auxiliar na saúde e na segurança da região. Para este ano, estão previstos quase 23 bilhões de reais. As falhas no enfrentamento dos atos golpistas de 8 de janeiro aumentaram a pressão pela redução do fundo, mas para Isalci, o DF não pode abrir mão desse recurso.
Houve uma garantia do ministro que não haveria nenhuma movimentação no sentido de modificar ou retirar ou diminuir a questão do fundo constitucional aqui do Distrito Federal. Então Brasília não tem condições de perder qualquer recurso nesse sentido. Queremos antecipar, inclusive, essa intervenção. Já retomamos a normalidade, mas Brasília tem a melhor segurança pública do país. Houve um erro de fato, né, nesse dia 8 de janeiro, mas tenho certeza que a polícia, a segurança, tem todas as condições de dar tranquilidade e manter a segurança aqui do governo federal.
Para Isalci, é fundamental antecipar o fim da intervenção no DF, prevista para terminar em 31 de janeiro. Segundo ele, é impensável que os governos local e federal administrem em conjunto as forças de segurança. O senador Isalci sugeriu ainda a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que pretende reintegrar 3 mil policiais da reserva para funções operacionais. A proposta foi aprovada pelo Senado em março do ano passado e aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados.
O senador Plínio Valério cobrou que, em 2023, o Senado instale uma CPI das ONGs.
Ele acredita que só a investigação parlamentar pode abrir o que seria uma caixa preta de organizações que atuam na Amazônia. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Plínio Valério pediu a CPI das ONGs ainda em seu primeiro ano de mandato em 2019. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigaria, entre outros temas, a atuação de organizações não governamentais na Amazônia, a liberação de verbas públicas para essas entidades e para organizações da sociedade civil de interesse público, bem como a utilização desses recursos e de outros vindos do exterior. Plínio Valério, que é senador do PSDB do Amazonas, diz que a CPI está mais atual do que nunca, com a retomada de doações internacionais para o Fundo Amazônia após o governo Bolsonaro.
No momento em que, por exemplo, Jorge Soros, o milionário, anuncia que deu 100 milhões para as ONGs no Brasil, notadamente na Amazônia, e no momento em que Noruega, Alemanha, França já falam em colaborar, né, o ator Leonardo DiCaprio fala em arrecadar dinheiro para o Fundo Amazônia, é importante que na volta do Fundo Amazônia nós saibamos para onde vão esse dinheiro, qual o compromisso de quem recebe esse dinheiro e para que é esse dinheiro. Por isso que a CPI das ONGs está mais atual do que nunca.
Plínio Valério diz que somente uma CPI vai conseguir abrir o que ele chama de caixa preta das ONGs na Amazônia.
É importante, essa caixa preta é isso, a gente saber para onde vai tanto dinheiro, como vai, por que vai, para onde vai e se prestam conta. De antemão te digo que não prestam conta, então isso é que eu chamo de caixa preta e essa caixa preta só uma CPI pode abrir.
Com o fim da legislatura, período que compreende 4 anos de atividade parlamentar, as CPIs em funcionamento ou criadas são encerradas. Um novo pedido terá que ser feito já com os senadores que assumem os cargos em 1º de fevereiro para a criação da CPI das ONGs.
Já o senador Ângelo Coronel disse que nesse ano pretende atuar na aprovação de projetos que tratam da legalização dos jogos de apostas.
Para ele, a tributação da atividade aumentaria a receita e a competitividade do Brasil, mas o assunto ainda não tem consenso no Congresso. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liázebra.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, prometeu que em 2023 irá se debruçar sobre a legalização dos jogos no Brasil. Para o senador, o Brasil não pode ficar isolado na clandestinidade em comparação às grandes potências que já regulamentaram a legislação sobre a atividade e aumentaram suas receitas por conta dos impostos arrecadados, como é o caso da Itália, que, segundo o senador, gera em torno de 1,4% do PIB devido à tributação dos jogos.
Os jogos no Brasil, eles são bancados livremente, sem ter um centavo de imposto para o brasileiro. As pessoas também dizem, coronel, você é a favor do jogo, de ludopatia? Eu não sou a favor nada disso, eu quero primeiro legalizar o que existe. O que está aí é que não pode ficar ele sendo bancado livremente sem gerar imposto para o dinheiro.
Várias proposições que tratam da exploração de jogos de apostas no território nacional já foram apresentadas no Senado. Uma delas é o PL 2234 de 2022, que foi aprovado no ano passado na Câmara dos Deputados e agora aguarda análise dos senadores. Pelo texto, é permitida a concessão de licenças permanentes ou temporárias pelo poder concedente, a depender da atividade. A proposta também permite que cassinos possam ser instalados em resortes ou embarcações fluviais. Já as casas de bingo serão credenciadas por meio de licenças com duração de 25 anos, podendo ser renovadas por igual período. Para o jogo do bicho, o texto da Câmara exige que as apostas sejam registradas e acessadas em tempo real pela União. O tema não está pacificado no Senado Federal. Um dos resistentes a esse e outros projetos semelhantes é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. No ano passado, Girão conseguiu criar a Frente Parlamentar por um Brasil sem jogos de azar. Para ele, a legalização dos jogos facilita a prática de crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de receitas e corrupção de agentes públicos.
Visitei países, conversei com meio acadêmico, conversei com instituições de fiscalização e controle dentro e fora do Brasil, e eu fiquei estarrecido com o que está por trás disso. Um lobby poderosíssimo que destrói vidas e famílias inteiras. Quem não conhece alguém que já perdeu tudo com o jogo e que acabou com a sua própria vida?
O objetivo da Frente Parlamentar é atuar na promoção de debates e adotar iniciativas que desestimulem os jogos de azar, visando combater suas possíveis consequências para a sociedade.
O Senado Federal convocou esta semana 122 aprovados no concurso da Casa, feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2022.
E durante a validade do concurso, ou seja, em até 4 anos, outros aprovados poderão ser chamados. Quem conta é a repórter Yara Farias Borges.
As primeiras 122 nomeações no concurso do Senado foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira. Eles vão tomar posse no cargo de analista legislativo nas especialidades de administração, processo legislativo, informática legislativa, contabilidade, arquivologia, assistência social, enfermagem, engenharia eletrônica e telecomunicações e engenharia do trabalho. Segundo a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a Casa poderá chamar mais aprovados durante a validade do concurso.
É uma possibilidade que depende, primeiro, da aprovação da Lei Orçamentária Anual e depois, né, de todo um trâmite interno durante o ano em que aquele orçamento é aprovado. E assim durante 4 anos, porque o concurso é válido por 2 anos mais 2 anos. E durante os 4 anos vão se abrindo possibilidades.
A seleção para algumas especialidades ainda não foi finalizada. Candidatos à taquigrafia farão ainda uma prova prática e à polícia legislativa, exames de sanidade física e mental, teste de aptidão física, exame psicotécnico, sindicância sobre a vida pregressa e uma investigação social.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.